No ar, UFMG Notícias. Educação, ciência e tecnologia nas ondas do rádio.
Olá, bom dia. Eu sou Gustavo Cunha. É hora de conferir seu boletim diário com informação e serviço de educação, ciência e tecnologia.
PNE. Os desafios da década para a educação.
Garantir o reajuste do piso salarial nacional para os profissionais de educação, equiparar o plano de carreira do professor e do educador infantil e ampliar a acessibilidade nas escolas. Essas são algumas das 30 sugestões ao Plano Municipal de Educação apresentadas pelo Sindrede BH, Sindicato dos Trabalhadores em Educação da Rede Pública de Belo Horizonte. São 30 pontos que foram levados nesta quinta-feira à Comissão de Educação da Câmara. Os vereadores prometeram avaliar as propostas. Na segunda-feira, o colegiado já havia emitido parecer pela aprovação da versão original do texto apresentada pela Prefeitura. E ainda falando em plano de educação, o Ministério da Educação lançou documento que reúne indicadores que permitem acompanhar as metas do PNE, o Plano Nacional de Educação. A medida está prevista no próprio plano, que estabelece que o INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, deve realizar estudos para aferir a evolução das metas do plano. O documento consiste em análise descritiva de séries históricas de 36 indicadores. São dados que servem como referência, por exemplo, para observar fatores como diferenças educacionais entre as áreas rural e urbana, por raça e cor, renda e sexo. O documento pode ser acessado pelo site www.publicações.inep.gov.br. Esses indicadores vão permitir acompanhar metas como a que estabelece que é necessário igualar a escolaridade média de negros e não negros até 2024. Tema de hoje da coluna PNE, que analisa como o plano trata do acesso ao ensino de negros na educação básica. A reportagem é de Maria Dulce Miranda.
18 milhões às 49 milhões de matrículas do ensino básico em 2014 foram de crianças e adolescentes negros ou pardos, o que significa mais de 36%. Os números são do censo escolar e levam em conta a autodeclaração. Mas estes estudantes não chegam a concluir nem mesmo o ensino fundamental. Enquanto os brancos ficam em média 8,8 anos na escola, os negros frequentam 7,2 anos, segundo o IPE em 2013. A expectativa do Plano Nacional de Educação é que até 2024 a escolaridade média de todos os brasileiros chegue a 12 anos. Mas a professora de educação da Universidade Federal de Alfenas, Geovânia Lúcia dos Santos, acredita que o desafio de igualar o nível de escolaridade entre brancos e negros vai demorar a virar realidade.
Não é a escola que constrói a discriminação e a desigualdade racial, mas por outro lado, a escola é fundamental, é uma das instituições centrais para a reversão desse quadro. Essa desigualdade nos dados, eu a entendo como um reflexo de uma situação que é mais ampla e que está posta na sociedade, mas ela reproduz. E aí, então, é importante fazer uma revisão da própria lógica da escola. Ela tem a obrigação de contribuir para superar. Então, nesse sentido, o reflexo do que há na sociedade e na escola é um dado preocupante.
Para a maior inserção de crianças e adolescentes negros na escola, as leis 10.639 e 11.645 determinam o ensino de história e cultura da África e afro-brasileira. A estratégia 7.25 do Plano Nacional de Educação vem para reafirmar os textos das leis. Para o professor de educação da Universidade Federal de Uberlândia, Benjamin Xavier de Paula, a implementação dessas leis passa por mudanças em toda a estrutura da escola.
De cada estado, de cada município, articulado ao Plano Nacional de Educação e as metas que o Plano Nacional de Educação determina para a implementação da educação das relações étnico-raciais. Outras ações, elas devem ser feitas no âmbito do currículo, da formação de professores, da reestruturação dos sistemas de ensino, dos planos municipais e estaduais de ensino, como também elas precisam de ser articuladas, por exemplo, com o papel das universidades no sentido de fomentar, e particularmente a Faculdade de Educação, os cursos de formação de professores.
A professora de educação da Universidade Federal de Alfenas, Giovânia Lúcia dos Santos, também aponta a formação dos professores como uma cartada certeira para a inclusão dos alunos negros na educação básica.
Chama atenção para a estratégia 15.6, que aponta a necessidade de uma reforma curricular nas licenciaturas. Reforma essa que pode vir a contribuir para a gente superar a questão. Existe todo um aparato legal que favorece o desenvolvimento de um trabalho transformador em relação à questão étnico-racial na educação, mas, por outro lado, a gente ainda tem um distanciamento muito grande dos currículos.
Vale lembrar que o PNE não tem nenhuma meta específica sobre a questão de raça e etnia, e que a única estratégia específica para a educação básica é a que reafirma as leis 10.639 e 11.645. Sobre a aplicação das leis, a Secretaria Estadual de Educação informa que foi realizado o primeiro Fórum de Ações Afirmativas de Minas Gerais, que teve como objetivo discutir o impacto das ações afirmativas nas universidades, no ensino médio e nas comunidades de origem dos jovens contemplados por essas políticas. Além disso, foi implantado no começo deste ano a campanha Afroconsciência, que faz parte de um acordo de cooperação técnica para execução de ações de enfrentamento ao racismo e de promoção de igualdade racial no âmbito educacional no estado de Minas Gerais. Repórter Maria Dulce Miranda.
A coluna sobre o Plano Nacional de Educação você confere às sextas aqui no UFMG Notícias. Se você perdeu alguma reportagem ou quer ouvir novamente, acesse nosso site ufmg.br/rádio. Agora vamos de serviço.
Inscrição de trabalhos. Tome nota.
21º Congresso Brasileiro de Engenharia Química recebe resumos até 27 de novembro. O evento vai ser realizado entre os dias 25 e 29 de setembro de 2016, em Fortaleza, no Ceará. Saiba mais em agenda.galoa.com.br. O 28º Congresso Brasileiro de Cirurgia Dermatológica recebe trabalhos científicos entre os dias 15 de outubro e 31 de janeiro. O evento vai ser realizado entre os dias 20 e 23 de abril no Rio de Janeiro, capital. Para mais informações, acesse sbcdrio2016.com.br. A 6ª Conferência Mundial de Pesquisa de Algodão recebe trabalhos até 20 de abril de 2016. O evento vai ser realizado entre os dias 2 e 6 de maio do ano que vem, em Goiânia, Goiás. Saiba mais em www.wcrc-6.com.
Ciência e tecnologia.
Um videogame que pode ser jogado com a língua. Parece estranho, mas a ideia pode ajudar fonoaudiólogos a tratarem crianças que têm problemas de fala de uma forma mais divertida. Essa foi a ideia da Lingvo, equipe da Escola de Engenharia da UFMG. O projeto levou a equipe a conquistar o segundo lugar na competição internacional Idea to Product América Latina 2015. Conheça a iniciativa na reportagem de Daniele Mansur.
Tendo como objetivo tornar os tratamentos fonoaudiólogos mais divertidos para as crianças, a equipe Lingvo, da Escola de Engenharia da UFMG, criou um videogame para ser jogado com a língua. Por meio desse aparelho, seria possível medir a força da mastigação e de outros movimentos faciais, como o do lábio, além de ser capaz de simular os métodos utilizados nesses tratamentos pelos fonoaudiólogos. O orientador do projeto, professor Estevam Barbosa de Las Casas, do Departamento de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG, contou como funciona o equipamento.
Uma ideia que era de tentar criar uma forma mais divertida das crianças fazerem os exercícios que são requeridos na terapia de fonoaudiologia. E esses exercícios exigem normalmente que o menino repita um movimento um monte de vezes. É uma coisa muito enfadonha. Né? Por que a gente não faz um videogame que pro menino alcançar o objetivo, ele tivesse que fazer aqueles movimentos? E aí a dificuldade era que o videogame tinha que ser jogado com a língua, né? Para a língua fazer o exercício. Então a gente tinha que fazer tipo um joystick que ficaria acoplado na boca do menino e com uma guia onde ele encaixasse a língua e fizesse aqueles movimentos.
Um dos desafios para desenvolver o aparelho foi na escolha de um sensor que fosse capaz de medir os movimentos da língua com precisão, mas que, ao mesmo tempo, não fosse muito grande. Além disso, o design do equipamento, a sua portabilidade e o desenvolvimento dos jogos também foram outros fatores que tiveram de ser pensados. Apesar dos desafios, há intenções para o desenvolvimento comercial do projeto. Para isso, a equipe está buscando parceiros para disponibilizar esse equipamento para a população. A conquista do segundo lugar na competição reforçou essa necessidade, uma vez que mostrou à Lingvo que realmente existe uma demanda por esse aparelho. O professor Estevam Barbosa de Las Casas também enfatizou outro ponto importante que a participação em competições como a Idea to Product traz, a interdisciplinaridade.
Dentro desse projeto participaram pesquisadores, professores aqui do DCC da computação, na parte de jogos, participaram o pessoal da engenharia mecânica, o pessoal da engenharia de estruturas, a fonoaudiologia, o CETEC, então, e eu acredito que na solução de muitos problemas reais que existem por aí, funciona melhor você tratar do problema com a cooperação de várias perspectivas diferentes, que são complementares, e que dessa forma você consegue avançar além das áreas disciplinares e gerar um produto que tem a ver com a realidade, que tem a ver com as necessidades reais das pessoas.
A equipe Lingvo é formada por Guilherme Leal, Mariana Amaral, Matheus Aze, Renata Furlan e foi orientada pelo professor do Departamento de Engenharia de Estruturas da Escola de Engenharia da UFMG, professor Estevam Barbosa de Las Casas, repórter Daniele Mansur.
Na segunda-feira, vamos falar sobre o projeto da UFMG que ficou em terceiro lugar na Idea to Product América Latina 2015 e que promete melhorar a vida de agricultores. Toda sexta, antes de encerrarmos a edição, tem dica de livro.
Editoras Universitárias. Lançamentos.
Editora da Universidade de Brasília lança 21 contos inéditos de Carlos Lacerda. Mais conhecido como opositor ferrenho ao governo de Getúlio Vargas, o jornalista também deixou obras de ficção que foram escritas durante a ditadura Vargas e dos militares. O preço é R$ 34,00. Saiba mais em www.editora.unb.br. Uma Dobra no Tempo, um memorial quase acadêmico, de Nelson Preto, é um dos lançamentos da editora da Universidade Estadual de Santa Cruz. A publicação aborda a experiência do docente ao longo de mais de 40 anos, associando a reflexões teóricas. O preço é R$ 30,00. Para mais informações, acesse www.uesc.br/editora. Vamos à última dica de hoje. A editora da Universidade de São Paulo lança Direitos Humanos, uma antologia, principais escritos políticos, ensaios e documentos desde a Bíblia até o presente, organizado por Micheline Ishai e com tradução de Fábio Duarte Jolly. A antologia mostra como visões conflitantes sobre direitos humanos foram articulados através da história. O preço é R$ 102,00 em www.edusp.com.br.
O FMG Notícias fica por aqui. A edição de hoje teve a apresentação de Gustavo Cunha, trabalhos técnicos de Thiago França, sob coordenação técnica de Judson Porto. Engenharia, Rodrigo Mantini. Coordenação de jornalismo, Paulo Alquimim. A coordenação executiva da Rádio FMG Educativa é de Kleber Pacífico. Continue ligado em 104,5 FM ou ufmg.br/rádio. Também pelas nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. Um bom dia para você, ótimo fim de semana e até segunda-feira.
Você ouviu? UFMG Notícias, Educação, Ciência e Tecnologia nas ondas do rádio. Uma produção, Núcleo de Jornalismo UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.